Você pode comprar uma bela experiência, tomar um belo vinho, o carro do ano ou um relógio dos sonhos de uma coleção. Mas uma coisa que você jamais poderá comprar é o tempo. E o tempo é uma regra do nosso mundo, principalmente nosso mundo físico. O tempo é inegociável, mas existem coisas que podemos fazer para ele passar mais devagar ou mais depressa. Uma das coisas que acontecem com as nossas células é justamente elas ficarem senis. O que significa uma célula senil? Uma célula que muitas vezes perdeu a sua capacidade de se multiplicar, perdeu a capacidade de produzir substâncias e ter uma boa função. E pior do que isso, ela, além de não estar funcionando, ela atrapalha as outras células. Primeiro que muitas delas são resistentes à morte celular, ficam vivas, mas sucumbindo, e muitas delas produzem algum mediador inflamatório. Elas ficam inflamando, o que a gente chama de inflammaging ou inflamidade, inflamação relacionada à idade, uma inflamação de baixo grau ao nível das células, e essa inflamação vai prejudicando as células vizinhas que estariam boas. Então as células senis são células que muitas vezes atrapalham o nosso funcionamento. Não só isso, às vezes elas ajudam, às vezes elas sinalizam para moléculas que matam as outras células virem para o sistema imune, etc. Mas muitas das células senis prejudicam o funcionamento daquele tecido em questão. E também, desde 2018, nós estudamos muitas substâncias que a gente chama de senolíticas, ou seja, substâncias que matam essas células senis. E a gente tem muitas dessas substâncias, e principalmente algumas delas que vêm aí de comidas, de plantas que nós comemos, que a gente chama de fitonutrientes. Então tem substâncias, por exemplo, como na cebola, na maçã, no morango, e a gente já vai falar de algumas dessas substâncias, que são senolíticas, que matam essas células senis. E essas substâncias podem ser promissoras no que a gente chama de medicina da longevidade. Para você envelhecer melhor, para você acordar sem aquela rigidez nas articulações, para você ter uma melhor memória, para você ter mais mobilidade e muitas outras coisas. Além do que essas substâncias senolíticas poderiam também ser uma promessa contra alguns tipos de cânceres. Então vamos hoje falar um pouco de uma das substâncias mais estudadas aí até então como senolíticas, que é a fisetina, uma substância que a gente acha principalmente no morango e em outras fontes aí de frutas e de plantas, como eu vou exemplificar para vocês, e vamos entender quais são as promessas da fisetina e quais são os riscos e quais são os mitos envolvidos desse poderosíssimo stack que poderia ter como promessa fazer você viver, talvez até mais, ou pelo menos, se não viver mais, viver melhor. Nesse áudio vamos falar então sobre mais um conhecimento da nossa longevidade, o estudo de tudo aquilo que pode aumentar o nosso tempo aqui na Terra e também o nosso bem-estar enquanto estamos aqui. Se prepare, porque a gente vai falar bastante coisa interessantíssima, extremamente moderna nesse áudio. Vamos falar de estudos científicos, de possíveis aplicações, de quando não é aplicado, estudos que falam bem, estudos que não falam tão bem, doses e precauções voltados para esse stack para o rejuvenescimento. Esse áudio ele é um conteúdo da nossa pós-graduação de medicina integrativa, que é uma pós-graduação de 12 meses focado em médicos e profissionais da área da saúde que querem usar a medicina integrativa para complementar sua prática nos seus pacientes. Você consegue olhar para o seu paciente de uma forma mais ampla e colocar coisas na rotina, suplementos, entender de uma outra visão o que, que a gente pode fazer para ajudar o bem-estar de cada um. São 12 meses bem interessantes, com muito conhecimento, com muito conteúdo. Se você quiser, o link está na descrição desse episódio. Eu espero aqueles que querem aprofundar na nossa pós-graduação.
Você cresce e evolui com o nosso
DupraCast.
Mais um episódio do nosso DupraCast.
Primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente saber um pouco mais da fisetina é a gente entender o que é justamente essa tal, o que são essas células senolíticas. Então, a idade, o avançar da idade ou envelhecimento, é uma consequência de muitas mudanças. A gente já falou quase 10 mudanças aí de envelhecimento. Entre essas mudanças que a gente tem de dano no DNA, mudanças epigenéticas, mudanças nas proteínas, entre todas essas mudanças que geram envelhecimento, a gente tem as células senis. E a gente tem inflamação causadas por essas células senis. Então, essas células, elas ficam diferentes. E a gente tem alguns estudos interessantes com células senis em culturas, com células senis em vivo, in vitro e etc. A gente tem bastante conhecimento agora das células senis, mas ainda falta muito para a gente chegar à conclusão se elas são realmente extremamente vilãs ou se elas poderiam ter também o seu impacto benéfico, né? Poderiam ter a sua mensagem. Algumas pessoas acreditam que essas células senis, elas são um cancro, que elas têm que ser exterminadas. Outros cientistas acreditam que elas têm alguma função de sinalização. Muitos estudos com células senis estão sendo realizados nesse momento, principalmente com substâncias que poderiam diminuir aí a capacidade dessas células senis gerar esses inflamades, essas moléculas inflamatórias. Então, as células senis, elas seriam aí o que a gente chama de exemplo de pleiotropismo antagônico, né, que é aquilo que é interessante numa idade jovem, muitas vezes prejudica a gente numa idade adulta. Então, essas células numa idade avançada prejudicariam o corpo, só que numa idade boa elas seriam extremamente eficazes. As células senis, elas podem estar relacionadas, por exemplo, com a deterioração da função de alguns tecidos. Por exemplo, com perda da elasticidade da pele, alguns casos de hiperproliferação ou câncer e casos também de inflamação. Quando a gente aumenta muito essa célula senis em algum tecido, a gente tem o que a gente chama de idade cronológica. A gente vai ficando velho, vai perdendo a função, ficando com uma função deteriorada. Então, talvez a gente controlar essa célula senis poderia ser uma boa fonte da juventude. Um ponto importante dessas células senis é que, além delas perderem a função, elas podem limitar o potencial regenerativo daquele tecido. Então, muitos tecidos acabam perdendo a sua função, a sua capacidade de regeneração, e isso faz com que a gente tenha uma pior função. E, em terceiro lugar, essas células também elas poderiam trazer aí algumas doenças relacionadas com a idade, como uma fragilidade, como liberar fatores, secretar fatores de citocinas, chamar inflamação, remodelar algumas matrizes ou alguns cimentos que sustentam nossas células, liberar fatores de crescimento, o que a gente chama de secreções fenotípicas dessas células senis, né? Tem uma sigla para isso. Então, esse conjunto de substâncias aí liberado por essas células senis, eles podem ser aí fatores que vão estressar os nossos tecidos. Então, quanto mais a gente conseguir meio que equilibrar ou controlar essas células, talvez esses tecidos teriam uma maior longevidade, principalmente no que a gente está pensando em função ótima, né? Não é que ele talvez não consiga ter nenhuma função, mas a função ótima vai estar deteriorada com a liberação desses compostos. E para piorar essa conta toda, essas substâncias aí que são secretadas por essas células senis, elas ainda impactam a vizinhança, piorando ainda mais, deteriorando ainda mais os tecidos ou contribuindo ainda mais para o nosso envelhecimento. E é nesse ponto que entra o nosso stackzinho, o nosso suplemento, nossa substância do estudo de hoje, que chama-se fisetina. A fisetina é um flavonoide e uma das promessas desse flavonoide é justamente ser um senolítico, ou seja, ele mata essas células senis. Se ele é um senolítico, ele poderia ter muitas promessas, né? Ele poderia ter muitas funções matando essas células senis, mas ele também tem algumas ações anti-inflamatórias, antioxidantes e também promove uma modulação do nosso sistema imune, como a gente vai ver. O que é essa fisetina? Uma substância que você nunca provavelmente ouviu falar. A gente ouviu falar de muitas moléculas que poderiam ser anti-aging, né? Resveratrol, astaxantina, inúmeras delas. Mas a fisetina, ela é um pouco menos conhecida. Ela é um flavonoide, assim como o resveratrol, e ela dá uma cor amarela para algumas plantas. Apesar de que ela é muito rica, né? A gente tem bastante fisetina, por exemplo, no morango, e a gente percebe que não tem tanto a ver aí com pigmento de coloração, porque tem outros pigmentos no morango. Mas a fisetina, ela é não tão popular quanto o resveratrol, quanto a quercetina, mas ela também tem uma promessa muito interessante. A gente vai falar um pouquinho ponto a passo aqui, alguns pontos, o que realmente a gente poderia colocar como um crédito ou um potencial da fisetina e o que a gente tem visto aí nos últimos estudos. Primeira coisa, aonde a gente acha essa tal de fisetina? A gente acha principalmente, como eu falei, nos morangos, nas maçãs, um pouco no kiwi, em algumas uvas, em algumas cebolas. Mas quem realmente tem uma boa concentração de fisetina é o morango. Isso faz a gente guardar aí que o morango tem mais uma ação aí antioxidante. Apesar de a gente ter que tomar um pouco de cuidado, porque o morango é um dos campeões aí de agrotóxicos. Então, o ideal dos ideais é que a gente coma morango orgânico. Para começo de conversa, a fisetina ela aumenta alguns antioxidantes. Então, tem alguns artigos mostrando que ela pode aumentar alguns antioxidantes no nosso corpo, como, por exemplo, glutationa, superóxido de dismutase e catalase, que são antioxidantes do nosso organismo. E, em segundo lugar, a fisetina ela pode bloquear uma via inflamatória, que a gente chama de NF-kappa-beta. Então, a gente pode bloquear essa via, que é praticamente aí o fator principal, aí, o core, né, a raiz da inflamação. Isso poderia contribuir com uma anti-inflamação da fisetina. Uma outra coisa interessante, aquelas pessoas que gostam de estudar envelhecimento, a gente já falou bastante aqui, da via mTOR. Via mTOR é aquela sinalização celular que a gente tem quando a gente está sob fartura, quando a gente comeu, quando a gente quer fazer anabolismo, quando a gente quer construir. Então, o mTOR, ele demanda energia, demanda crescimento celular. Então, muitas vezes, quando a gente estimula muito o mTOR, a gente diminui o cuidado das células com elas mesmas. Então, é como se a gente não favorecesse o rejuvenescimento. A gente envelhece estimulando o mTOR. Então, quando o mTOR está muito ativo, a gente tem associações aí com câncer, com diabetes, obesidade, algumas doenças neurodegenerativas. Então, a outra via, que é a via de escassez, a via AMPK, ela sim contribuiria com o processo de longevidade. Então, uma das coisas que a fisetina pode fazer é estimular essa via AMPK ou bloquear a via mTOR, principalmente bloquear a via mTOR. Isso é uma coisa que poderia acontecer com a fisetina em alguns estudos interessantes, né? Tem alguns estudos que mostram, que sugerem que a gente poderia ter uma inibição da via mTOR com a fisetina. Inclusive tem um artigo de 2013 na revista Nature, que mostra aí todos os moduladores, possíveis moduladores do mTOR, e ele cita aí a fisetina como um possível modulador do mTOR. Então vamos pensar agora o que realmente a gente tem como evidências dessa fisetina. Tem muita coisa, muita promessa, e algumas evidências in vitro, outras evidências em modelo animal, e poucas evidências nos seres humanos. Vamos falar e destrinchar cada uma delas para a gente realmente parar e pensar se vale a pena a gente investir num suplemento com fisetina ou passar para os nossos pacientes a fisetina. Em um estudo clássico de 2015, um estudo bem interessante, que ele fala o tendão de Aquiles das células senescentes, é um estudo bem interessante que fala bastante sobre duas substâncias que a gente chama de senolíticas, ou seja, essas substâncias que meio que matam essas células senis, que é o dasatinib e a quercetina. E esse estudo foi um estudo bem interessante que fez um teste com os dois juntos. Percebeu que existe um impacto bem interessante nessa combinação e ele mostrou alguns efeitos, por exemplo, reduzindo as células senis em muitos sistemas. Sistema cardiovascular, foi um estudo bem legal, mostrando em alguns ratinhos, você matar essas células senis, isso pode impactar muito como esse rato vive, a capacidade desse rato se movimentar. Então, esse estudo com dasatinib Iker Cetina mostrou que matar as células senis poderia ser uma boa ideia, poderia ser aí algo promissor, né? E principalmente em relação à movimentação, em relação a bem-estar, em relação à jovialidade mesmo desses animais. E o que eles perceberam é que o dasatinib eliminava as células, aí, principalmente de senis na gordura, e que a quercetina era mais efetiva para as células endoteliais, mas que a combinação era muito mais potente. Em um rato velhinho, a função cardíaca e a reatividade, por exemplo, carotídea, da artéria carótida, melhorou muito 5 dias depois de uma dose aí desses senolíticos. Eles perceberam efeitos muito interessantes fazendo aí essa limpeza dessas células senis. E esse trabalho foi um dos bons starts para a promessa desses senolíticos. E aí que entra a fisetina. A fisetina é um artigo bem interessante, em 2018, num dos braços do The Lancet, uma revista aí com bastante credibilidade, mostrando a capacidade de alguns senolíticos e a potência de alguns senolíticos. Esse artigo mostrou um painel de vários polifenóis e eles foram analisar quais foram as atividades senolíticas desses polifenóis. E analisou 10 flavonoides. Dos 10 testados, a fisetina foi o senolítico mais potente. Esse estudo aí foi um marco para a gente começar a olhar para a fisetina, para ela entrar no hype. Então, a administração da fisetina em alguns camundongos, esse estudo foi um estudo bem legal, que eles fizeram testes em camundongos, e eles fizeram também alguns testes aí com células de tecido adiposo humano. Então, quando eles administraram a fisetina para esses camundongos, eles restauraram aí a viabilidade e a saúde dos tecidos, reduzindo algumas patologias relacionadas aí com a idade, e isso eles perceberam fazendo uma análise do tecido mesmo, análise histopatológica e alguns marcadores de idade. Então eles perceberam, desses 10 flavonoides que eles testaram, a fisetina foi a que possuiu a maior capacidade de matar essas células senis, tanto nos camundongos quanto em tecido humano, só que não em tecido humano no humano, né? Em tecido humano aí em análise in vitro. E então eles perceberam que dessas substâncias todas, quem prometeu mais foi a fisetina. E aí sim, depois desse artigo de 2018, a fisetina entrou no hype, né? Nessas drogas que prometem a longevidade, elas também prometem muito lucro para quem descobrir uma droga que realmente funcione. Todo mundo quer retardar o relógio do envelhecimento. Então a fisetina começou a cair nos olhos dos pesquisadores. É claro que antes disso já tinham estudos interessantes. Tem um estudo de 2011, por exemplo, mostrando que a fisetina poderia diminuir produtos de glicação em alguns ratinhos diabéticos, diminuindo complicações como, por exemplo, catarata, como doenças dos rins do rato diabético. Então a fisetina, ela deixou aí o rato um pouco mais saudável, porque impediu que alguns produtos de glicação, ou seja, que aquele rato que tinha um açúcar no sangue muito alto, e esse açúcar, por um acaso, fazia esses produtos de caramelizar proteínas, isso foi revertido, de certa forma, com a fisetina. Em alguns outros estudos, mostrando aí a inflamação linkada com câncer de cólon, a fisetina também poderia atuar como uma prevenção de alguns tipos de cânceres. Então, seria aí mais uma promessa. Quando a gente fala em cognição, nós temos aí uma promessa da fisetina como uma melhora da memória e do aprendizado, principalmente ligado a ratos adultos, ratos idosos. E em seres humanos, a gente não tem nenhum estudo considerável aí com melhora da memória e fisetina. A fisetina, ela pode passar a barreira hematocefálica, principalmente nos ratos, isso aí já foi demonstrado, tem alguns artigos mostrando realmente como que a fisetina age. Geralmente a gente tem um pico plasmático aí no ratinho com 15 minutos e ela consegue passar facilmente a barreira hematocefálica e provavelmente poderia agir aí no cérebro do rato, na melhora da função tecidual cerebral do rato. Ela também pode impactar nos níveis de serotonina e noradrenalina desses ratinhos. Então, ela poderia ser o potencial para algumas doenças neurodegenerativas. A primeira delas que a gente pensa é a doença de Alzheimer e algumas doenças neuroinflamatórias, principalmente porque a fisetina ela conseguiu melhorar aí tanto a parte de radicais livres, né, aumentando os antioxidantes, como também diminuindo algumas toxinas produzidas por bactérias. Quando a gente tem uma microbiota ruim, a gente produz algumas proteínas que a gente chama de LPS, né? Algumas proteínas bem pequenas produzidas por bactérias. E a fisetina poderia diminuir essa produção dessas LPS. Inclusive, tem um artigo bem interessante que saiu na revista Nature mostrando a proteção aí dessa fisetina em relação a essas LPS, né? Então, a fisetina ela inibiu a inflamação induzida por esses lipopolissacarídeos que são produzidos por bactérias ruins. Então, é como se essas bactérias produzissem substâncias que vão fazer uma toxemia, que elas são tóxicas para nós. Quando você tem uma microbiota ruim, isso pode acontecer. Então, é bem interessante a gente analisar mais um efeito da fisetina que pode impactar na nossa microbiota, né? nossas bactérias e principalmente nas substâncias que as bactérias ruins podem produzir e lesar, fazer uma neuroinflamação, fazer uma toxemia e prejudicar o nosso organismo. Uma ação bem interessante da fisetina é na nossa pele, principalmente na nossa estrutura do colágeno. A gente tem aí na nossa pele colágeno e elastina dando estrutura para a nossa pele, elasticidade, dando a impressão de que a sua pele tem função, é jovial. Quando a gente vai para o sol, tem muitos fatores aí de oxidação, inflamação, a gente vai perdendo aí essa mistura desse cimento aí de colágeno com elastina. E quando a fisetina foi aplicada em algumas peles de rato, a gente teve aí uma melhora dessa pele, uma melhora do dano do DNA, uma melhora da inflamação, principalmente causados aí por irradiação ultravioleta. Tem alguns artigos interessantíssimos em relação ao potencial aí anti-aging da fisetina com a nossa pele, com o nosso colágeno. Tem um estudo bem interessante de 2023 mostrando o potencial da fisetina em rejuvenescimento de pele, principalmente na nossa derme, que é a segunda camada da pele, e onde a gente tem um maior acúmulo aí do colágeno e das fibras elásticas. E que as células senis, os fibroblastos, que são células da derme, quando eles ficam senis, eles acumulam inflamação e remodelam o nosso colágeno para a gente parecer, né, com uma pele um pouco mais envelhecida, ter rugas e perde a nossa elasticidade. Que esse artigo aí que eu estou falando de 2023, que saiu na Biogerontology, mostrou que quando a gente põe a fisetina no subcutâneo, e eles fizeram um estudo bem interessante, meio que mix humano com rato. Eles pegaram pele humana, fizeram aí um transplante dessa pele humana, fazendo um enxerto em alguns ratinhos, e aí eles colocaram a fisetina dentro do peritônio desses ratos por 30 dias. E aí eles depois estudaram essa pele, o que aconteceu com essa pele. Aquelas amostras que receberam a fisetina, elas tiveram aí uma reversão tanto da inflamação quanto uma melhora do próprio tecido. Então, tanto no exame aí de visão, né, o exame microscópico, quanto alguns marcadores inflamatórios, aquela pele que recebeu a fisetina teve um efeito muito mais interessante em relação a manter a pele saudável e impediu aí que aquelas substâncias secretadas pela células senis, né, que é aquele pool de citocinas com substâncias secretadas fossem liberadas. Então aumentou a densidade do colágeno e diminuiu essas substâncias liberadas pelas células senis, que a gente chama pela sigla SASP, né, que são substâncias associadas secretadas por essas células senis. Então isso a gente conseguiu diminuir e a gente conseguiu melhorar a qualidade do colágeno só com a fisetina. Então esse foi um artigo bem interessante mostrando o poder aí, possível poder da fisetina na pele. Um outro artigo de 2022 mostrou o efeito da fisetina nos ossos e cartilagens. Foi uma revisão de alguns outros artigos, mas é uma revisão sistemática, mostrando o benefício da fisetina nos pacientes com osteoporose, tanto in vitro quanto in vivo. Alguns estudos pré-clínicos interessantes. E o que eles perceberam é que a fisetina poderia ter um efeito, principalmente naquelas pessoas que têm osteoartrite, artrite, né? Mostrando que quando você tira as células senis em pacientes que estão sofrendo aí de ossos e articulações senis, a gente poderia melhorar a clínica, a sintomatologia desses pacientes. O principal, porém, né, até agora a gente falou coisas interessantes e muito boas da fisetina. Então, qual que é o porém? Né? Por que, que então ela não está tão no hype mais ainda do que a gente já sabe? Tem alguns artigos, aliás, tem dois artigos interessantes que são artigos que testam principalmente o que, que acontece com substâncias que poderiam retardar a idade. Então, tem um programa que chama-se Programa de Testes de Intervenção, né, que, ITP, Intervention and Testing Program. E esse é um programa que é muito bem selecionado para a gente entender o que, que poderia aumentar a vida e o bem-estar, né? Talvez não só a longevidade, como aumentar a saúde em vida, ainda sem aumentar a longevidade, de alguns ratos. Então, esse programa testa todas as substâncias que são promissoras para aumentar a longevidade. Esse programa que chama-se ITP. Quando a gente vai olhar o artigo, né, da ITP, desse programa que estuda várias substâncias que poderiam contribuir com a longevidade, quando eles vão estudar a fisetina, o que acontece? O que eles perceberam, né, eles conduziram aí os estudos, eles conduzem estudos muito rigorosos, principalmente aí com a vida de animais, para a gente entender o que acontece com essas moléculas que poderiam estender a longevidade. Quando eles estudaram a fisetina neste programa não mostrou aumentar a longevidade desses ratos. O que eles perceberam nesses ratinhos, além de não aumentar a longevidade, que quando você diminui as células senis desses ratos, eles realmente melhoraram aí alguns sinalizadores de saúde, mas não estendeu a vida. Então esses ratinhos eles ficaram um pouco mais energéticos, um pouco mais saudáveis, porém eles não viveram mais. Isso é uma coisa importante que a gente não conseguiu reproduzir nesse artigo aqui, o que foi feito naquele estudo que eu falei para vocês no The Lancet. Então eles estudaram a quercetina em algumas doses, foram uma concentração de 600 partes por milhão e eles trataram aí os ratinhos por um bom tempo. Fizeram um protocolo contínuo, um protocolo 3 dias on, 3 dias, 11 dias off, né, que a gente chama de bater e deixar, e nos dois os ratos não aumentaram a sua longevidade. Uma das críticas nesse artigo aí do programa de intervenção é que eles usaram uma fisetina que não é muito bem absorvida. A fisetina, ela praticamente ela é lipossolúvel, então a gente precisa colocar ela muitas vezes numa forma liposomal para que a gente tenha aí uma boa absorção. Então uma das críticas é justamente essa, mas a gente tem que esperar mais artigos para entender realmente se a fisetina poderia aumentar a longevidade ou pelo menos só diminuindo as células senis, aumentando, melhorando aí a saúde dos tecidos. Quando a gente pensa em doses e interações medicamentosas, no estudo que a gente falou aí do câncer de cólon, eles tomaram aí 100 miligramas por dia. Em alguns outros estudos, 20 miligramas por quilograma por 2 dias consecutivos, nesse modelo aí de fazer on e off, on e off. Esse modelo de fazer on e off veio muito do estudo do dasatinib com quercetina, que quando tomada contínua teve efeito pior do que quando tomada em pulsos, né? Então você dá um pouco, para um pouco, dá um pouco, para um pouco. Então, em alguns artigos, eles mostraram aí uma melhora dos ossos, da saúde e principalmente de alguns sinalizadores aí de envelhecimento, estando melhores. Eles usaram essa dose de 20 miligramas por quilograma por 2 dias consecutivos. Isso daria, em média, aí, mais ou menos de 1.400 miligramas por dia para uma pessoa. Né? Esse estudo foi feito aí em ratos. Então, como tem poucos estudos clínicos ainda, muitos estudos em modelos animais, a gente não tem assim, aquela noção precisa da dose. Mas a gente sabe que precisa tomar cuidado principalmente com as pessoas diabéticas que tomam hipoglicemiantes, porque a fisetina pode melhorar o metabolismo da glicose e reduzir a glicemia. Então, alguns pacientes que tomam hipoglicemiante, eles podem sim ser impactados aí com o uso da fisetina. Então, precisa tomar cuidado com a dose. Os valores, né, se você for procurar, existe a fisetina de 100 mg, desde R$ 180, R$ 90, R$ 200, tem valores de todos os tipos e muitas marcas. Tem algumas marcas que são combos aí de várias substâncias, que aí é até um pouco mais salgado. Então, as doses vão variar entre aí 100 mg até 1,5 g. Lembrando que depende muito do protocolo. Tem gente que toma todo dia, tem gente aí que toma dias alternados ou impulsos, né? Que seria essa teoria da gente fazer a fisetina de uma forma batendo e deixa soprando, batendo e deixa soprando. Tem outras formulações que trazem uma dose bem baixa, né? Traz uma dose mais ou menos de 8 mg e etc. Então, quando a gente pensa em dose, a gente ainda não tem um protocolo específico de qual dose usar. Se você for usar contínuo ou passar para algum paciente contínuo, eu sugiro começar com uma dose entre 50 e 100 mg e pode ir até 500 mg. O ideal é você fazer da fisetina um suplemento, talvez não contínuo. Você fazer esse modelo aí de começar e parar, seja mais benéfico. A gente ainda está entendendo essa dinâmica desses senolíticos. A gente não sabe exatamente qual a melhor forma de otimizá-los. Mas se você for usar uma dose alta, você pode usar por 2-3 dias consecutivos uma dose alta e depois ficar aí 10 dias sem e fazer a mesma coisa por um período de alguns meses. Também poderia ser um protocolo interessante. Mas, como eu falei, isso tudo ainda é muito empírico, a gente ainda não tem pesquisas clínicas o suficiente para bater o martelo. Finalizamos então por aqui a nossa resenha da fisetina, que é um dos mais importantes senolíticos e uma das promessas como anti-aging dos nossos tempos modernos.